DW Noticiário.
Quinta-feira, 16 de abril, o meu nome é Cristina Cripal e esta é a atualidade internacional. Segundo a agência de notícias portuguesa Lusa, centenas de moçambicanos impediram hoje, sem violência, a entrada de cidadãos sul-africanos nas minas de carvão de Val em Tete, centro de Moçambique, em retaliação à onda de xenofobia na África do Sul. Há ainda notícias da paralisação de outras empresas sul-africanas em território moçambicano devido a protestos contra os ataques xenófobos recentes no país vizinho. Cerca de 90 moçambicanos foram, entretanto, hoje repatriados da África do Sul a pedido próprio, informam as autoridades moçambicanas. Os responsáveis, que estimam que residam na região de Durban cerca de 4 mil moçambicanos, anunciaram a criação de uma equipa multidisciplinar para apoiar o regresso dos moçambicanos da África do Sul. Várias centenas de imigrados já manifestaram o desejo de regressar ao seu país. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas de Durban, na África do Sul, para protestar contra os recentes ataques xenófobos, nos quais morreram pelo menos 6 imigrantes. Uma rádio local informa que participaram na manifestação cidadãos de todo o país. O presidente Jacob Zuma apelou no Parlamento para o fim da violência no dia em que se registaram ataques contra imigrantes também em Joanesburgo. Segundo a imprensa sul-africana, a causa da violência é a situação económica precária no país e o medo da concorrência de mão de obra barata estrangeira. Entretanto, o Malawi e o Zimbábue instaram os seus nacionais residentes na África do Sul a regressar aos respectivos países. O Brasil e Moçambique são os países lusófonos em que houve mais pessoas deslocadas ou a perder terras devido a projetos financiados pelo Banco Mundial na última década, revelou uma investigação jornalística hoje publicada na internet. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ou ICIG na sigla inglesa, estima que cerca de 10 mil pessoas tenham sido afetadas por 12 projetos do Banco Mundial no Brasil, enquanto outros 6 projetos terão mexido com a vida de 2.600 residentes em Moçambique. O relatório conclui que o Banco Mundial desrespeita com frequência as suas próprias regras sobre a proteção de pessoas em detrimento dos projetos que patrocina e com consequências devastadoras para as populações mais vulneráveis. A Organização para o Aproveitamento da Bacia do Rio Gâmbia vai organizar uma mesa redonda de doadores para construir uma barragem de irrigação agrícola na Guiné-Bissau, orçada em 80 milhões de euros, anunciaram hoje os promotores. A Albufeira está projetada para a zona de Campoça, em Bafatá, no centro do país, e pretende-se que sirva essencialmente para a irrigação agrícola, segundo representantes do governo guineense. Na Guiné-Bissau não existe nenhuma barragem. A polícia italiana anunciou hoje ter detido 15 imigrantes muçulmanos africanos depois de testemunhas relatarem que estes atiraram 12 passageiros cristãos borda fora na sequência de uma rixa no barco em que seguiam com destino à Itália. A polícia de Palermo disse em comunicado que os 15 imigrantes detidos na quarta-feira à chegada à Sicília a bordo do navio Elendsport que os recolheu são de nacionalidade costa-marfinense, maliana e senegalesa. Os 15 homens foram hoje acusados de múltiplo homicídio agravado, motivado por ódio religioso. Entretanto, pelo menos 40 refugiados morreram hoje ao largo da costa da Ilha da Sicília num novo acidente marítimo. Desde o início do ano já morreram mais de 500 pessoas da África e do Médio Oriente que tentaram a travessia de alto risco para chegar à Europa. Segundo a polícia italiana, só na semana passada foram resgatados do mar 10 mil refugiados. A Organização para a Cooperação Islâmica, a maior associação muçulmana do mundo, pediu hoje à Indonésia que assuma a mediação no conflito no Iémen. Neste país, as milícias Houthi, apoiadas pelo Irão, controlam grande parte do território nacional. A Arábia Saudita e outros estados combatem a milícia Houthi através de bombardeamentos aéreos. A Turquia acusou os deputados do Parlamento Europeu de fanatismo cultural e religioso. A ira do governo de Ankara deve-se a uma resolução sobre a Arménia votada no Parlamento em Estrasburgo. Nela pede-se à Turquia que reconheça oficialmente que a perseguição movida a arménios no Império Otomano em 1915 equivaleu a um genocídio.
DW Jornal da Noite.
Os temas desta edição do Jornal da Noite. Começou o repatriamento dos moçambicanos da África do Sul. Durban sai à rua para protestar contra a xenofobia. Recriminações mútuas pelo impasse das negociações em Moçambique. Um primeiro grupo de cerca de 90 imigrantes moçambicanos regressou nesta quinta-feira, 16 de abril, da África do Sul, fugidos da recente onda de ataques xenófobos na cidade sul-africana de Durban. As autoridades moçambicanas receiam uma retaliação de populares contra os sul-africanos em Moçambique e apelam para a calma. Mas há notícias que empresas sul-africanas no país foram obrigadas a suspender as operações devido a protestos populares. A partir de Maputo, Lionel Matias com informação completa.
Estima-se em 400 o número de moçambicanos que foram desalojados das suas residências e despojados de seus haveres em Durban e tiveram de refugiar-se em centros de acomodação. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, diz que o número subiu com a descoberta de um campo que alberga moçambicanos em Green World Park. Fazenda acrescentou que o centro estava a funcionar há 10 dias, mas não era do conhecimento das autoridades moçambicanas. O embaixador esteve no local esta quarta-feira, tendo prometido apoio às vítimas. Para acompanhar de perto o processo de repatriamento dos moçambicanos, o governo enviou esta quinta-feira a Durban o ministro do Interior, Jaime Monteiro. Entretanto, cresce o número de vítimas de xenofobia que manifestaram já interesse em regressar a Moçambique, segundo revelou o diretor operativo de emergência do Instituto Nacional de Calamidades, Maurício Xirinda.
Infelizmente, a lista vai subindo. Tínhamos uma indicação inicial de cerca de 78, mas hoje, a atualização que recebemos, a lista mostra cerca de 230 pessoas.
O presidente moçambicano, Filipe Nhusi, prometeu todo o apoio do governo.
Assistimos com grande preocupação e angústia o sofrimento dos nossos concidadãos que estão a ser vítimas de atos de xenofobia no país irmão. Renovamos a nossa solidariedade às famílias enlutadas e afetadas perante as vítimas e as suas respectivas famílias do país. Quero manifestar a determinação do meu governo de tudo fazer para mitigar o sofrimento desses nossos irmãos, prestando-os toda a assistência necessária.
De acordo com Maurício Xirinda, um centro de acomodação está pronto para acolher os regressados na zona de Boane, cerca de 30 quilómetros da capital, Maputo.
Vamos montar tendas de abrigo e também as casas de banho móveis. Vamos criar condições para a refeição quente e, sobretudo, vamos também criar condições de rápido transporte dessas pessoas para as suas zonas de destino em Moçambique.
O governo apela à população a manter a calma e a não retaliar. O governador de Inhambane, Agostinho 30, lançou o apelo num comício popular esta quinta-feira em Arrima.
Aquilo que está a acontecer na África do Sul é muito mal. Por isso o nosso apelo é, nós os moçambicanos, não podemos imitar o que está a acontecer na África do Sul. Não podemos pagar o mal por mal. A solução é paciência e perdão. E continuarmos a conviver com os sul-africanos.
Apesar dos apelos do governo, há informações indicando que os trabalhadores moçambicanos da empresa sul-africana Sasol, em Açoro, província de Inhambane, paralisaram as suas atividades durante o dia em protesto contra a onda de xenofobia em Durban. Na província de Tete, a empresa sul-africana Kents, que presta serviços à empresa mineira brasileira Vale, fechou as portas na sequência de uma troca de mimos entre trabalhadores moçambicanos e sul-africanos. Não há registro de confrontos ou de vítimas, mas sabe-se que a Kents iniciou ainda esta quinta-feira a evacuação de regresso à África do Sul dos mais de 120 trabalhadores sul-africanos na empresa. Centenas de sul-africanos trabalham em empresas moçambicanas e outros visitam frequentemente o país para a prática de turismo. Por outro lado, Moçambique tem a sua maior comunidade no estrangeiro, a residir na África do Sul e é estimada em cerca de 3 milhões de pessoas. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E como ouvimos, começou nesta quinta-feira o regresso ao país do primeiro grupo de moçambicanos em fuga da violência xenófoba na África do Sul. Diga-nos quais acha que são as consequências para Moçambique deste abandono da África do Sul por numerosos imigrantes moçambicanos. Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A indignação pelo sucedido em Durban, onde morreram pelo menos 6 imigrantes em ataques xenófobos, não se faz sentir apenas em Moçambique. de onde eram originárias algumas das vítimas. A população da cidade sul-africana de Durban saiu hoje em massa à rua numa marcha de protesto contra a xenofobia e de apoio aos estrangeiros aqui residentes. A reportagem de Subri Govender foi adaptada por Guilherme Correia da Silva.
Os manifestantes encheram as ruas de Durban. Levavam nas mãos bandeiras da África do Sul, mas também de Moçambique, da Etiópia ou da Tanzânia. Empunhavam ainda cartazes com os dizeres África Unida ou Parem com a Xenofobia. No protesto participaram residentes, estudantes, líderes religiosos e políticos. Eles estão chocados e revoltados com os ataques contra cidadãos estrangeiros a viver na África do Sul. Nas últimas semanas, houve imigrantes que foram apedrejados e queimados vivos. Pelo menos 6 pessoas morreram, estrangeiros e sul-africanos, incluindo um jovem de 14 anos.
Ele foi morto enquanto várias lojas estavam a ser pilhadas. Ele era de origem sul-africana.
Diz Jay Naker, porta-voz da polícia de KwaZulu-Natal. Foi nesta província que a onda de violência xenófoba começou, depois de o rei Zulu Goodwill Swelitini afirmar no final de março que os estrangeiros deviam fazer as malas e deixar a África do Sul. Entretanto, os ataques alastraram-se a Joanesburgo. Donos de lojas de nacionalidade estrangeira foram atacados na noite de quarta para quinta-feira. Em Germiston, nos arredores da cidade, dezenas de imigrantes procuraram refúgio junto da polícia. Nokwetemba Mazuku, uma zimbabueana a residir na África do Sul, vive em medo constante.
Diz-se que eles estão a ir de local em local. Não sabemos quando e onde podemos ser atacados. Que Deus nos ajude.
Em Joanesburgo, a polícia usou gás lacrimogéneo contra 150 residentes que se juntaram para atacar um conjunto de imigrantes. Esta quinta-feira, os donos de muitas lojas da cidade resolveram não abrir portas. Os cidadãos estrangeiros são acusados de roubar oportunidades de emprego aos sul-africanos. A taxa de desemprego no país ronda os 25%, mas Alhajo King, proprietário de uma loja, contraria essa opinião.
Eu tenho empregados sul-africanos, trabalham aqui mais de 20 pessoas e eu ensino-lhes este trabalho. Eu sou designer.
As autoridades aumentaram a presença policial nas ruas. O presidente sul-africano Jacob Zuma apela à calma e ao fim da violência xenófoba.
Nenhum nível de frustração ou de raiva justifica ataques contra cidadãos estrangeiros e a pilhagem das suas lojas. Condenamos veementemente a violência. Estes ataques contrariam todos os valores que a África do Sul incorpora.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Dados acontecimentos gravíssimos de Durban, o périplo atual pelas províncias do líder do maior partido da oposição em Moçambique, Afonso de Lacama, naturalmente passou para segundo plano nas atenções daquele país. Mas o que o chefe da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, afirma nas suas alocuções, dificilmente servirá para deitar água na fervura das negociações crispadas que com o governo da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Aliás, os dois lados multiplicam-se em recriminações e de Lacama não é exceção, considerando que a culpa pelo impasse é dos outros, constata o nosso correspondente Amós Zacarias.
O líder da Renamo, Afonso Djekema, disse na quarta-feira em Caia que o impasse na integração dos seus homens nos setores da defesa e nas polícias moçambicanas está dependente do presidente da República, Filipe Nyusi.
No mês passado, entreguei, através do general Ossuf, o assessor de Nyusi, 3 tipos de mapa. Um mapa vermelho, pus todos da Frelimo que ocupam as FADEMOS. Um mapa cor de rosa, pus onde as FADEMOS ocupa e um e o outro onde a Renamo está. E um mapa com a cor, portanto, azul, que é a nossa cor, a propor onde é que os quadros militares da Renamo podiam entrar. Isto nas FADEM.
O presidente da Renamo disse ainda que
tudo está nas mãos de Nyusi. Quando ele recebeu esses 3 tipos de mapas, ligou para mim agradecer uma coisa feita academicamente, tudo intelectualmente.
Jackama, que realiza um périplo pelas províncias da zona centro do país para falar do projeto das autarquias províncias, destacou que não é verdade que Renamo está a recusar entregar a lista dos seus homens para integrarem o exército e a polícia do país.
Se até agora dizem os de Renamo e a lista e tudo, aquilo é para enganar os jornalistas, para enganar a comunidade internacional.
Em relação à preocupação dos mediadores nacionais sobre a falta de avanços na mesa de diálogo, cujas conversações decorrem no Centro de Conferência Joaquim Chissano, Jackama deixou claro que...
Uma coisa que eu não queria dizer, que vou dizer. A Frelimo rejeitou mediadores internacionais, porque tinha medo de pessoas próprias. E levamos mediadores, membros da própria Frelimo.
No outro desenvolvimento, Jackama disse estar aberto para mais uma conversa com o chefe do Estado, Filipe Nhusse, previsto para dentro de 3 dias, numa das capitais provinciais da zona centro do país. Recorde-se que na última segunda-feira, o governo e a Renamo voltaram a reunir-se pela 101ª vez em Maputo, em mais uma onda de negociações, mas sem sucesso, no capítulo da desmilitarização e integração dos homens armados da Renamo no Exército Nacional e na Polícia. Ao mesmo tempo, foram reportados casos de confrontos entre as forças residuais da Renamo e as forças de defesa no distrito de Guijá, na província de Gaza, sul de Moçambique. DW, Amos Zacarias, a partir da Vila de Caia.
DW. Espaço do ouvinte.
E por isso vamos passar a palavra aos nossos ouvintes. Ao meu lado aqui no estúdio está o António Rocha, que esteve atento à entrada das mensagens e nós quisemos saber dos nossos ouvintes quais serão as consequências para Moçambique do abandono da África do Sul por numerosos imigrantes moçambicanos. António, temos respostas?
Cristina, muitas reações. Vamos começar por Paito Oliveira Massada, de Maputo, que diz que as consequências para o país Moçambique não haverá. Mas nós, os moçambicanos, teremos que conviver com muitos desempregados, porque a maior parte destes moçambicanos que está na África do Sul busca melhores condições de vida. E se regressarem a Moçambique, nós, a população, vamos sofrer com isso. Pinto António Pizili diz que o nosso país, Moçambique, não está realmente preparado para esses acontecimentos. Para começar, há muita dificuldade para satisfazer as preocupações dos jovens que não conseguiram até agora emigrar. Agora, com a vinda dos moçambicanos, que ao menos já estavam adaptados na vizinha África do Sul, a situação em Moçambique vai complicar-se ainda mais. Espero, diz ele, que as autoridades saibam gerir da melhor forma esta vaga de retornados, que são também moçambicanos. Já no Nyamandala, de Muxangue, Sofala, escreveu para dizer que vejo a situação de xenofobia em duas vertentes, a vertente moral e geográfica. Em relação à moral, dizer que lamento bastante esta situação. Ela é extremamente incorreta e isto não deveria acontecer. Geograficamente, a situação recai na questão das migrações, algo que irá provocar um aumento de desemprego, marginalidade, criminalidade, entre outros, isso no lugar da chegada que é Moçambique. Alberto Baixechango diz que as consequências são várias. Primeiro é o desemprego, que aumenta no país, e com isso vem a marginalidade, superlotação, violações, crimes, etc. Consequentemente, surge o agravamento do preço nos produtos de primeira necessidade. Alfredo Gomes Puluana, de Maputo, diz que para os sul-africanos haverá despovoamento, perda de mão de obra nas empresas e perdas na economia, uma vez que muita coisa já está a estragar-se por falta de gente para trabalhar. É uma pena que isso aconteça no país de Nelson Mandela, escreve Alfredo Gomes Puluan. Anjo Sozinho diz que as consequências são várias. Primeiro, os preços dos produtos da primeira necessidade nas zonas de acomodação das vítimas será elevado. As condições das vítimas serão desfavoráveis. Os filhos das vítimas que se encontravam a estudar numa zona da África do Sul não vão poder continuar os estudos, etc, etc. Refazer uma vida, diz Anjo Sozinho, não é coisa de noite para dia. Leva tempo, paciência e é preciso que as ajudas surjam de todos os lados, Cristina.
Os comentários dos nossos ouvintes. Muito obrigada, António, e os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram no nosso programa e todos aqueles que nos escutaram, claro está. Por hoje é tudo, voltaremos amanhã de manhã com mais informação. Até lá, despedem-se António Rocha e Cristina Gripal com os votos de uma muito boa noite.